Onde nós iremos fugir?
Onde ouviremos sobre filmes, séries, animes e outros assuntos legais?
Só existe um lugar, e é para lá que nós devemos ir. Cidadela aqui!
Sejam bem-vindos ao Cidadela Geek,
Yahoo!
O seu refúgio das chatices do dia a dia. Hoje é dia de falar ho, 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 de falar todas as expressões, de encher o rabo de peru. Não, pera, tema errado.
Piroca.
Hoje é dia de falar de filmes de Natal. E para falar sobre esse tema maravilhoso, nós trouxemos aquele que é tão feio e tão esquisito quanto o Grinch, Fred.
E aí, rapaziada, tudo certo? Bom, hoje eu tenho certeza que eu vou falar de duas coisas que eu gosto muito nesse podcast.
Rabanada e peru.
Ele gosta.
Pera lá, boca na abertura. Falar sobre drogas e o Mickey, mas é isso, tudo certo? Bora pra mais um episódio.
Drogas e o Mickey, fiquei preocupado. E continuando, nós temos ela, diretamente do sul, o nosso Rudolf da podosfera, Manu.
Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou a Manu, eu não gosto de Natal. Natal é uma data que me deprime, eu sempre fico triste. Eu sempre fico chateada, propaganda de Natal me faz sempre chorar, em especial da Boticário. Mas é isso aí, gente, pode ser piorar as coisas, mas é isso. Bora falar dos filmezinhos.
Esse tema maravilhoso está aqui depois de anos. Gente, teve um episódio de Natal que tá no feed aí, você desconsidera aquele episódio. Aquele episódio gerou toda uma treta interna que vocês não têm noção, desconsidera. Vamos falar de filmes de Natal, filmes bonitinhos, filmes nada convencionais. Eu mesmo fiz uma lista aqui com dois filmes nada convencionais. Mas, caso você queira entrar em contato conosco, mandar um recadinho, sinais de fumaça, Manu, aonde as pessoas nos acham?
Vocês podem nos encontrar nas nossas redes sociais, @CidadelaGeekPod, tanto no Twitter como no Instagram. E eu não lembro de qual era o nosso e-mail, como sempre, mas é isso aí.
Ninguém usa mais, eu nem sei se tem acesso naquele e-mail.
Eu nem sabia que tinha e-mail.
Tem e-mail, eu sei porque tá na pauta do Ouvir na Taverna.
Já teve um dia. Mas, caso você queira doar ricos dinheirinhos, eu vou te dar um recado muito importante, recado de Natal. Faça a galera do Cidadela feliz, caixinha de Natal, final de ano, 2022 tá acabando, você ganhou dinheiro com a Copa do Mundo, eu sei, você entrou no mundo das apostas, das drogas, manda um dinheirinho pra gente, manda lá no picpay.me/cidadelageek ou no padrim.com.br/cidadelageek, mas pra ficar mais fácil pra você, aí na descrição do episódio tem a chave do meu Pix, manda lá também que a gente distribui essa grana pra galera, todo mundo fica feliz e a gente fica feliz.
A gente fica feliz, se quiserem mandar dinheiro pro meu Pix também pode mandar.
Coloca aí, fala aí, mano, fala teu Pix aí que o Fred vai colocar lá no extra.
O meu Pix é 0.58.46.69.
Aí você pega esse CPF que ela acabou de falar, gente, cadastra ela como mesária, cadastra um cartão de crédito nela.
Cadastra ela no PL.
Coloca tudo que for de ruim com esse CPF dela aí, ó.
Não, me coloca no Serasa, mas não me coloca no PL, por favor.
Abre um OnlyFans com o CPF dela pra ela ficar esperta.
Vou mostrar meu pé.
A Isabela tá aqui, tá assistindo. Você não mostra o pé pro Fred, não, que o Fred apanha em casa. E vamos de episódio.
Merry Christmas, ladies.
Merry Christmas, Mr. Bublé.
Are you ready to sing a little jingle bells?
Yes.
Jingle bells, jingle bells.
Voltando, sim, meus queridos, hoje o tema é bonitinho, o tema é querido, é fofinho, temos uma rena de nariz vermelho, vamos falar de filmes de Natal. Obviamente já tivemos um outro episódio sobre Natal, aqui hoje a bancada tá um pouco diferente, eu vou perguntar assim, uma pergunta boba, mas importante. Manu, qual a sua relação com o Natal? Sua abertura já foi preocupante, mas qual a sua relação com o Natal?
Eu não gosto de Natal, o Natal sempre me deixa triste. Eu sempre, as propagandas de Natal me deixam triste, eu gosto de Ano Novo. Ano Novo sempre me deixa mais animada, mais empolgada, mas não sei, Natal pra mim tem um clima meio melancólico, assim. Começa a chegar perto, eu começo a ficar, sabe, aquele sofrimento, uma coisinha, sempre dá uma choradinha.
E você, querido Fred?
Mano, então, o Natal pra mim, assim como Ano Novo, é só mais um dia da minha vida, desde que eu sou pequeno, assim, essa parada nunca me afetou muito, mas é um... Sei lá, pelo menos aquela noite. É que tem gente, pelo menos a minha família, eles fazem um bagulho. Nossa, o café da manhã da minha tia do dia 24, vocês não estão entendendo. É como se fosse um animal.
A rabanada da sua tia é boa?
Eu sou safadinho. Pelo menos a noite é bacana, eu curto, entendeu? curto ali a, o pernil com uva em cima e farofa, uva passa.
Curto uma farofinha.
Uva passa em tudo, enfia uva passa até no meu cu.
Como é que é?
Uva passa é bom demais.
Não, assim, eu curto, cara, eu gosto de uva passa, mas assim, uva passa com coisa salgada, eu já... Eu não curto muito, não.
Manu, maionese com maçã só no Natal. Uva passa no arroz só no Natal. Top demais.
O maionese com maçã é gostoso.
Muito bom, muito bom.
Ah, é gostoso. Se for com iogurte, sim. Agora, com maionese...
Tá brincando comigo? Pegadinho?
Não, peraí.
É gostoso.
Mas como que hoje o episódio não é sobre comidas natalinas e como encher o rabo de peru, nós vamos falar de filminhos, filminhos bons pra você assistir no Natal. Se tornou meio que um clichê, aquele filme de Natal, melancólico, bonitinho, mas hoje vai ter de tudo aqui, vai ter pra todos os gostos, espero que vocês façam a sua lista. Vamos aqui, na medida do possível, dizer até em qual streaming está o filme, se ele estiver disponível. Se ele não estiver disponível, se vira, procura aí o que você acha na internet.
Em resumo, você que lute.
Basicamente. E para começar, vamos aí de Manu. Qual é o seu primeiro filme e por que esse filme lindo, maravilhoso está na sua listinha?
Eu vou ser bem clichê, eu vou colocar O Estranho Mundo de Jack.
Que isso? Que isso? Mil luzes a piscar. Que isso? Floquinhos pelo ar. Que isso? Não posso acreditar, será um sonho essa não. O que que há? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Não posso compreender.
Adoro esse mundo de Jack e, em resumo da sinopse dele, o Jack, ele é o rei das abóboras e ele tá muito cansado de comemorar o Dia das Bruxas. E quando ele conhece o Natal, quando ele atravessa outro mundo, ele não entende muito bem a temática e a dinâmica do Natal e ele acaba criando um plano de sequestrar o Papai Noel, só que ele não entende como funciona o Natal, ele não entende como... qual é a função do Natal e qual é a função do Papai Noel dentro daquele universo. Então vira um verdadeiro caos. E aí, tem todo um caos no meio disso, mas eu gosto muito porque eu acho que ele é o que mais, até então, o que mais foge junto de Grinch, dessa temática de comédia romântica, de grande virada de mensagem, de união, de Natal. E é do Tim Burton. Eu gosto bastante dos traços do Tim Burton e do tipo da animação dele. E é um dos mais fofinhos pra mim, eu tenho uma boa lembrança dele da infância. E, enfim, eu gosto de uma coisa mais... como é que eu posso dizer? Mais sombria, e como ele mescla tanto o Natal e como ele mescla também o Dia das Bruxas. Então é isso, é por isso que eu gosto tanto dele. E eu adoro o Jack. Ele não tem senso nenhum, ele não tem senso de realidade nenhum. É o que ele que compreendeu. A Sully tenta colocar um pouco de juízo na cabeça dele. Por mais que ele tente... Ele sempre escuta ela e ela é sempre o grilo falante dele. E ele tá, tipo, nem aí. Ele faz o que ele acha que é e sai distribuindo terror pras crianças, pras famílias no dia do Natal. E acha que ele tá fazendo o trabalho dele, que é o certo. E o coitado do Papai Noel, ó. Mas... tem um negócio também, uma música que associam muito a esse filme, é o This is Halloween. This is Halloween.
Vem pro Halloween, isso. Vem pro Halloween, tudo pode acontecer.
É o Halloween, é o Halloween, os fantasmas vão passear.
Mano, o Estranho Mundo de Jack, eu lembro vagamente que eu sempre fui uma criança muito... como é que eu posso dizer, eu sempre fui muito medroso, assim, pra assistir filme e eu não sei se foi aqui ou foi no Calabouço que eu falei que eu não assistia Scooby-Doo, dependendo de uma hora. E O Estranho Mundo de Jack era um filme que dava muito medo mesmo, principalmente quando aparecia o bicho papão lá, que ele era um saco de batata cheio de coisa. Eu tenho uma... pode falar.
Não, pode falar, Jack. O Jack, pode falar, o Fred.
É, eu sei que eu pareço uma caveira, mas tá foda, né? Eu não tenho uma lembrança, assim, muito muito nítida de Estranho Mundo de Jack, mas eu gostava muito de assistir ele pelo fato de achar que o Estranho Mundo de Jack, a Noiva Cadáver e Frankenweenie estavam conectados.
É,
por ser os três filmes do Tim Burton, stop motion. O Jack seria o Victor lá, que é do Noivo Cadáver, né? E o Victor seria o moleque lá do Frank Winnie, porque o cachorro é o mesmo. Então eu gostava muito dessa ideia. Eu, tipo, toda vez que passava, eu ficava, meu Deus, ah, vou ver, pra ver se eu acho alguma coisa diferente do uma relação com o Estranho Mundo de Jack, com o Frank Winnie e tal. E é isso, é muito bacana. Só acho que o Jack era aquela criança que ele, tipo, ele ouviu uma parada muito ao pé da letra e ele, foda-se, é isso pra sempre. E ele foi fuder com o Natal.
Eu vou fazer uma revelação aqui só pra magoar os ouvintes, a bancada e todo mundo. Eu nunca vi esse filme.
Você é vergonha da profissão!
É o filme favorito da Josi. Ela já tem uns 15 anos que ela... A gente tá 12 anos juntos. Deve ter uns 15 anos que ela fala pra gente ver esse filme.
Caralho.
Eu falei que esse ano a gente ia ver esse filme. E a gente ainda não viu esse filme. Mas eu vou ver esse ano. Eu prometo. Esse ano.
Não, tem que ver. E tem uma coisa muito interessante, como ele... O Fred tá falando do bicho papão. Mas tem também a questão da ter mesmo as expressões, às vezes, do Jack. Às vezes é muito assustador as expressões do Jack. O sorriso que ele faz... Como ele interage com o outro mundo, como ele passa pro outro mundo. E assim, tu vê muito que é muito da inocência da criança, da criatividade, porque ele tem isso. Tu vê que ele não entende nada do Natal, a Sally tenta explicar pra ele e ele tá tipo, não, mas é isso sim. E eu acho muito interessante como ele mescla também coisas que são muito fortes lá nos Estados Unidos, óbvio. Né? Tem uma cultura bem diferente em relação ao Natal e bem diferente em relação ao Halloween.
Pra você ver, né? Ele é extremamente famoso, eu já vi muitos memes, camisetas e afins, mas nunca, cara, não sei, passou por mim, eu acho que é questão de geração. Esse filme passou direto por mim, eu não peguei, não vi e a vida seguiu.
Mas esse Estranho Mundo de Jack é de 90, é de 2000 ou é 99?
Eu acho que é 99, deixa eu ver aqui.
Cara, passou.
Não, tu tinha 15 anos, Dalton, no máximo, 13.
Cara, eu adoro Estranho Mundo de Jack, é um dos meus filmes queridinhos, assim, da infância. 93, ele é de 93. Ele é mais velho que eu.
Ok, ele é bem velho.
O Dalton tinha 10 anos, o Dalton tinha 7 anos.
Teu pai.
Mano, ó, outra coisa também que eu tinha muito medo era porque ele botava os presentes lá e eram uns presentes mó bizarros. Tem um presente que é tipo uma boca saindo pra comer a criança e tal. E quando eu era pequena, eu interpretava de que ele botava os presentes assim pra quem era danado. E eu sempre fui uma criança muito mal criada. Então eu ficava mais medo ainda de por causa disso. Eu falei, mano, meu Deus, será que quando chegar o Natal eu vou abrir, a parada vai me engolir, sei lá. Era foda.
Parece a minha irmã. A minha irmã tinha muito medo de cavalo uma época, quando ela era criança. Porque ela viu os irmãos Grimm. E tem uma cena dos irmãos Grimm que um cavalo engole uma criança. E a minha irmã ficou traumatizada.
Caralho, não li não.
Ok, ok. Vamos seguindo aqui então. Menino Fred, traga aí seu filminho de Natal para assistir junto com seu amorzinho.
Ó, com a Isa. Vai assistir agarradinho com a Isa.
Assim, tem uma coisa a ver com amorzinho, porque o nome do filme é Sexo, Drogas e Jingle Bells. Não sei se vocês já viram esse filme.
Muito bom.
Mas é um filme que ele tem como elenco Joseph Gordon-Levitt, que é aquele cara lá do 500 Dias com Ela. O Seth Rogen, que todo mundo conhece, do Vizinhos e qualquer besterol. E o Anthony Mackie, que é o Falcão, novo Capitão América. E o que acontece nesse filme? Os três eram amigos, né, desde a época da faculdade. E eles sempre passavam o Natal juntos porque a família do Joseph Gordon-Levitt, ela meio que faleceu. E ele sempre foi muito sozinho. E aí eles, tipo, sempre estavam lá com eles e tal. Era a tradição deles passar Natal numa festa e tal. Só que os anos foram passando, as pessoas foram tendo responsabilidades. O personagem do Seth Rogen virou pai e tal. Acho que já tava com a segunda filha. O Anthony Mackie virou um jogador de futebol. Então foram criando responsabilidades que não davam mais pra passar juntos, né, os três no Natal. E o Joseph, ele sempre ficou ali, tipo, ele não avançou na vida e tal. Até que ele, tipo, ele é aquele amigo fracassado, né? Tem emprego merda, não tem ninguém, sempre tá só, nem namora. E aí ele liga pros dois e eles tentam se reunir pra fazer uma espécie de o último Natal deles juntos, mas ser muito foda. Mano, o filme é uma escaralhada, assim, de coisas que acontecem. É a mente maléfica do Seth Rogen, né? Eles querem fumar maconha, não tem. Eles ligam pra um professor de educação física que era conhecido por vender drogas na época da escola. O Seth Rogen não usava, ele tava tava limpo de drogas há muito tempo, e aí ele começa a cheirar pó, e o nariz dele escorre, e aí a mulher dele liga, tipo, Deus. Você tá onde? Ele acha que ele tá falando super bem, mas a língua dele tá pra enrolar, porque ele tá trincado pra caralho, mano.
Ele tá super chapado.
Mano, é muito foda, é muito foda. Eu acho que o filme não tem 2 horas.
Nunca ouvi falar, mas tudo bem.
Sério, Dalton? Mano, esse filme, ele passava pra caralho no HBO. Eu acho que era no HBO, na Sky e tal. Porque esse filme é de 2015, foi ali a época que eu tava, não tinha internet aqui em casa. Eu tava vendo muito Sky, caralho. E se você quiser assistir... Ele tá disponível na Netflix e no Star Plus. Star Plus que, caralho, eu falei mal uma época, mas tem muito filme bom.
É muito bom, tem muita coisa boa lá.
Vale a pena, hein? Você pegar o nível 6 lá do Mercado Livre.
Cara, filme de Natal com temática assim mais zoada, eu acho muito fera. Porque, de novo, aquele filme de Natal mela cueca, com nenenzinho, com amorzinho, com presentinho, com milagrinho. Ah, para, bicho, vamos fazer uns filmes diferentes. Filme com droga, com gente maluca, com temática de Natal, isso é bom. Isso é o que vende.
Quero ver se eu faço um Natal ainda desse jeito. Ainda não deu. 17 anos nisso aí.
Olha aí, ó. Tem a opção aí, hein? E falando de filmes de Natal onde você não espera nada e tudo acontece, eu vou trazer um aqui velho. Esse é velho com vontade. Eu vou trazer um filme de 1984 que é Gremlins.
Já pensou em adotar uma criatura de estimação do tipo clássica?
Que gracinha.
Parece fofinho, mas se ele se molhar, você vai ter problemas. Aliás, muitos problemas. Amanhã, os Gremlins chegam para dominar a sessão da tarde.
Se divertindo?
Divertido!
Esse filme é um filme de Natal verdadeiro. Porque você pensa, Manu, você tem que dar um presente para o seu filho, você tá lá naquela situação, o que eu levo para casa? Alguém está vendendo um bicho, que eu não sei identificar que porra de bicho é esse, dentro de um espaço que eu não acho confiável, e eu pego essa criaturinha e levo para casa. Só que assim, tem algumas regras. Não expor a luz, não molhar, não alimentar após a meia-noite. Parece seguro, não parece?
Parece uma planta.
É real.
Por que você não exporia uma planta à luz? Manu, você tem planta na sua casa?
Ela precisa de fotossíntese. Parece uma foto... Tá, ela precisa de luz, mas tipo assim...
Não, ela tá falando na questão de ter regras do que não fazer, entendeu?
Ah, ok.
É, parece uma planta, entendeu?
É.
Eu fiquei preocupado, eu falei, a Manu não entende de planta, que ela falou que não vai expor a planta à luz, vai matar a planta.
Não, realmente, não, precisa da fotossíntese, mas só que assim, ó, o quanto você vai colocar a planta no sol, tu não vai deixar ela torrando, tu vai deixar ela, né...
Bicho, eu nunca vi Gremlins, mas... Gremlins é aquele dos bichinhos que eles comem açúcar, né?
Eles comem tudo.
Viram... Não, mas o que é que eles viram o monstrão?
Cara, Gremlin é um filme extremamente foda. Porque assim, primeiro que são um monte de puppets, são os bonequinhos muito fera, que eles têm as vozinhas. E o principal, que é aquele que o cara vai adotar na lojinha do chinês maluco lá, ele é bonitinho, ele é fofinho. Só que uma vez que você molha um gremlin, uma vez que você alimenta ele após a meia-noite, cara, é os demônios. São um monte de satanás pequeno, peludo, da destruição. Você vai ver os bichinhos atacando, destruindo, queimando, botando, né, a casa abaixo. Cara, é muito engraçado. Você chora de rir. É um filme mais para o terror. É um terrir. Porque é um terror com comédia. E ele se passa no Natal, porque era um presente de Natal. Manu, você conhece Gremlin?
Eu vi algumas cenas de Gremlin. Na real, eu tenho assim alguns lapsos assim de memória sobre Gremlin. Então eu não me lembro se eu vi o filme todo. Eu me lembro de ter visto algumas cenas, assim. Mas seria um bichinho que eu super criaria. Gostaria muito de ter um Gremlin.
Cara, e o bonequinho do Gremlin, ele é fofinho, cara. Ele é bonitinho.
É não.
Ele é bonitinho. Ele é bonitinho.
É não.
É bonitinho, cara. Parece o Tom, só que ele é bípede.
Vocês que são crianças ou têm crianças já entraram na Re-Rap, sempre, nessas lojas de brinquedos, sempre tem umas pelucinhas, assim, que tem um uns olhos bugalhados pra caralho, brilhante. É parecido. Imagina um bicho desse, só que um pouco mais feio. É o Gremlin, por aí.
E imagina quando tu dá açúcar pra ele ficar louco, entendeu?
Ah, é açúcar, Dalton, que eles não podem comer.
Não, é porque não, é, basicamente não pode alimentar depois da meia-noite. É nada. Não é necessariamente açúcar. Não pode dar nada. Porque ele reproduz. E ele reproduz com o Gremlin do mal. E no 2, vou dar spoiler do 2 aqui, tem a Gremlin que é mulher, que é tipo uma prostituta. Bicho, esse filme é muito louco, velho.
Anos 80, né?
Esse filme é muito alucinado. Anos 80, cara. Quem ainda não assistiu Gremlins tem que assistir. Vale a pena. É um filme antigo. É datado? É datado. É baixo orçamento? É baixo orçamento pra caramba, mas eu garanto que você vai dar risada. E aquele lance, Manu, qual foi o presente de Natal mais inusitado que você já ganhou? Teve algum que foi daquele bem ruim mesmo?
Não me lembro. Não é pra ser mimada. Eu acho que eu nunca fui muito. É realmente, eu nunca fui muito ligada a isso. Então, um presente de Natal foi muito inútil. Ah, uma vez eu inventei que eu queria um kit de mergulho da Barbie. Nunca usei essa porra. Foi caro pra caralho.
Tem nem lago no Rio Grande do Sul, meu Deus do céu.
Não, sabe, tipo, então assim, isso foi mais inútil. Um Gremlin seria muito mais útil pra mim. De verdade. Eu aproveitaria bem mais.
Mano, eu digo que esses filmes dos anos 80... É, fica assim, se você for assistir, né? Bota tua mente ali pelos anos 2000, 90, pra te não ficar frescurando muito com as piadas que deve ter lá. Porque, né, anos 80, tu já sabe como é aquela parada. Mas esses filmes, eles dataram... Dataram muito, né? Eles influenciaram muito uma geração... Porque até hoje tu deve ver referência de Gremlin nos bagulho e tal, de bichinho, de coisas que viram monstros pra alimentar. A única, a primeira coisa assim que eu soube de Gremlin, eu lembro até hoje, porque o meu pai, eu tinha uma historinha da... Do Donald, né? Eu sempre gostei muito de Donald, de patinhas e caralho. E tem uma da história lá, que eles ganham uns bichinhos... Que se alimentar eles com doce, eles abrem uma fenda no meio, assim, isso é no meio do Halloween. Eles abrem uma fenda no meio da cidade e começa a sair um monte de demônio. E os demônios saem comendo, transformam as casas em doce e saem comendo. E aí quando eu tava lendo, aí meu pai falou assim, ah, isso aí é do filme Gremlin e tal, acontece a mesma coisa. Acho que foi o primeiro contato, assim. Eu até botei no Letterboxd aqui pra assistir mais tarde.
Olha aí.
Gostei. Mas, Dalton, por que que o cara compra, consegue um bicho daquele pra dar de presente pros filhos?
Foi meio que de última hora, né?
Ah.
É o presente de última hora. É tipo assim, não comprei nada, passei nessa loja, o cara ainda dá mil motivos pra ele não levar, mas ele acaba comprando.
Pra não comprar? Puta que pariu.
Por que não? Seguindo, na nossa segunda rodada de filminhos de Natal, vamos começar agora com o menino Fred. Fred, o que você trouxe aí pra gente também?
Cara, o segundo filme que eu trouxe aqui é uma das animações... Eu gosto muito de animação, né? E eu assistia muito quando era pequeno, que é Aconteceu no Natal do Mickey.
Junte-se a Mickey Mouse, Pato Donald, Pateta e seus amigos no desenho que trará o real significado do Natal para a sua casa.
Espalhar a alegria do Natal.
Mickey e Minnie descobrem o prazer de compartilhar.
Você é toda a música de que eu preciso.
Donald e seus sobrinhos aprendem que a alegria do Natal só acontece uma vez por ano.
Claro que o papai doeu.
E Pateta mostra para Max que com esperança os sonhos se tornam realidade.
Feliz Natal, pai.
Os seus personagens favoritos estão reunidos nesta grande festa da Disney. Aconteceu no Natal do Mickey. Lançamento exclusivo em vídeo.
Esse era o primeiro, não sei se vocês já viram. Nunca viram?
Nunca passei nem perto.
Meu Deus do céu.
Nunca viu, Manu?
Não.
Caraca. É, era uma animação... Era os clássicos de Nickelodeon.
Eu não vou nem contar o que foi a última coisa do Mickey que eu assisti, mas depois eu conto.
Que isso, pera lá.
Sério?
Ixi, a minha mãe tá aqui do outro quarto, tá? Só pra dizer. Mas o Aconteceu no Natal do Mickey, ele é uma coletânea que todos os anos tem, onde eles contam três histórias. Nesse do Mickey, ele conta sobre a história do Zezinho, o Guinho e o Luizinho, do Max com o Pateta e do Mickey e da Minnie. Eu posso falar as três ou eu preciso falar só uma do que eu gosto mais?
Do jeito que você preferir, querido.
Bom, então, a primeira história é do Natal na casa do Donald, onde o Guinho, o Zezinho e o Luizinho, eles ganham muitos presentes, eles ganham uns trenós pra descer na neve, cada um ganha um carro de controle remoto, carro, helicóptero, avião e tal, dinheiro das tias. E no final do dia 25, no final do dia 24, né, eles, quando eles vão dormir, eles olham uma estrela e eles desejam que todo dia do próximo ano seja igual ao Natal.
Que merda, hein?
Mano, eles acordam, aí tipo, primeiro dia é legal. Ah, a mesma rotina, todo dia. Ah, presente. Ah, tia. Ah, não sei o quê. Até que eles começam a cansar. Tudo isso por causa da ganância de que eles queriam sempre ter o dia perfeito de ganhar muitos presentes. E esse foi um filme que eu, tipo... Quando eu era pequeno, como eu falei, que, né, eu era uma criança muito... Fui uma criança muito mimada. Sempre tive o que eu pedi, eu ganhava, viu, caralho.
Foi, né? Foi. Claro. Hoje em dia não mais.
Fui, pô. Hoje eu não sou mais, não. Claro que não. Eu sou mais criança. Mas eu... Quando eu percebi isso, eu assisti esse filme muito pequeno, né? Eu me toquei que, tipo... Eu tinha que parar de ser daquele jeito. Que eu era uma criança que, pô, se não ganhasse o que eu queria, eu ficava puto. Eu falava, ah, eu quero ficar mais tempo aqui, quero no brinquedo tal, eu quero o brinquedo tal e não sei o quê. E eu parei com isso, me ajudou muito. A outra história é o do Pateta e o do Max, que eram... Esse do Pateta e do Max nunca me envolveu tanto. Mas o... Quer dizer... É. O Pateta, ele sempre foi muito desleixado. E no final do ano, o Max escreve uma cartinha pro Papai Noel. Pedindo que ele queria que o pai dele fosse mais presente, não sei o que, fosse mais atencioso com ele. Só que o Pateta não envia essa carta, porque ele não consegue chegar a tempo de botar no correio, fazendo com que ele faça de tudo pra ficar mais próximo do Max. E ele vai se transformando de Papai Noel, ele faz as coisas como Papai Noel e tal. Porém, o Max descobre e fica muito puto. E no final da história, o Pateta fala que ele, por mais que tenha sido uma ideia muito tosca, ele pede desculpa porque ele não conseguiu levar a carta pro correio, né? Mas ele fez isso pra tentar ser mais próximo do filho dele. Aí termina aquele chororô e abraça, não sei o quê. E a última história é a do Mickey e da Minnie, já que o Mickey, ele trabalhava numa... era engraxate. E ele não tinha muito dinheiro pra comprar um presente pra Minnie. Nisso ele trabalha o ano todo, só que aí roubam o dinheiro dele, que ele ia comprar o colar pra ela. Fim de que ele acaba vendendo a gaita, que ele gostava muito, e pra comprar o colar. E no final da história, a Minnie, ela acaba ficando com tanta pena dele, porque ele deu uma coisa que ele gostava muito em troca, pra que ela ficasse feliz. Nisso ela vende o colar de volta e dá de presente pra ele a gaita.
Romântico.
Que bosta. O cara faz um puta esforço, ele faz um puta esforço pra ela cagar no final pelo presente. Não.
Não, porra, não é. É porque, tipo, pra ela, o melhor presente dela seria a felicidade dele.
Fofo.
Por isso ela devolve.
Dalton amargurado.
Né, mano, meu Deus do céu. Dalton, você é uma pessoa muito amargurada, você precisa chupar um canavial de rola.
Adoro. Não, pera, isso não. Cara, eu não conheço essa trilogia aí que o Fred citou, porque eu acho que todos os filmes que eu assisti de Natal da Disney tem um Scrooge, né? Que é o Natal do Scrooge, que são os espíritos de Natal. Então, assim, eu vi, sei lá, uns 4 ou 5.
Tem uma versão dessa do Tio Patinhas, dos Fantasmas de Scrooge, né? Aí tem é bacana.
É, o do Tio Patinhas é o clássico. Não, é o...
Fantasmas de Scrooge.
É o Tio Patinhas mesmo. É o Tio Patinhas
Mas
mesmo.
Mas é que Tio Patinhas faz uma, né? Porque ele também é Scrooge, o nome dele em inglês.
Sim. Então, não conheço. Tem algum streaming, Fred? Você sabe dizer? HBO, Disney, onde que tá?
Disney Plus, né? Se quiser ver, tá no Disney Plus lá.
Disney Plus, olha aí.
Tem que rever.
Procura lá, que vale a pena. Que Disney é clássico, né, cara?
Aconteceu no Natal do Mickey. Mano, pega pra assistir num domingo aí e já era. Tem uma horinha.
É aquela coisa, no primeiro filme, o Fred aprendeu que se tivesse café da manhã de Natal da tia dele todo dia, ia ser muito chato.
Eu ia morrer de gastrite, de diabetes.
Na rabanada, né? Seguindo, falando de na rabanada, Manu, traga aí o seu próximo filme.
Esse filme se chama... Eu vi ele muito na sessão da tarde, pra ver como eu tô velha. Que se chama Um Herói de Brinquedo, que é com Arnold Schwarzenegger.
Hoje, depois da missa do galo, comprou o boneco, não comprou?
Boneco?
Fazer compras de Natal em cima da hora, ninguém merece. Arnold Schwarzenegger que o diga. Herói de brinquedo na sessão de Natal.
Aí o que acontece nesse filme? O Arnold Schwarzenegger, eu não sei nem pronunciar o último nome desse cara. Ele tá numa situação muito diferente, ele é um pai que trabalha muito. E aí a gente vê que ele não dá atenção pro filho dele. E a única coisa que ele prometeu pro filho dele de Natal é um brinquedo. Só que esse brinquedo...
Turbo Man.
Está tipo assim, ó, estourado. Entendeu? Está estouradaço. Não tinha onde comprar. Ele não tancou o rolê, deixou pra última hora. E aí, ele consegue o brinquedo. E ele se fantasia de brinquedo por acidente. Ele encontra o filho numa passeata em que ele tá vestido de brinquedo. Enfim, tem todo um rolê de mensagem de ser presente para a sua família, para o seu filho. O guri ganha o brinquedo. Enfim. E o final do filme é maravilhoso, porque assim, ó, a esposa dele tá abraçada nele e diz assim, ó, então, amor, você não esqueceu do meu presente. E o meu presente. E aí dá um close na cara dele, porque ele não comprou o presente da esposa também.
Cara, Turbo Man...
Nossa, que plot bosta.
Tava na minha lista, Fred, você tem que assistir esse filme, porque esse filme é muito foda.
Tu tem que assistir, é muito bom, é muito bom. É um dos poucos filmes de Natal que eu gosto.
O Turbo Man era o brinquedo sensação... naquele momento, e aí o filho dele quer, porque quer um Turbo Man, e todo mundo quer um Turbo Man, só que ele deixa pra comprar a parada, ele deixa pra comprar no dia, na véspera, e é óbvio que não vai ter.
Ele toma no meio do cu dele, e aí ele se veste de Turbo Man, e ele chama a criança, o filho dele, o guri, no meio da multidão.
Calma, não conta o final não, mano, você tá dando spoiler do final, mano.
Dando spoiler do filme de 1993, caralho, Dalton.
Pouco tempo, pô, é recente.
Aí pensa, tipo, se a realização do sonho de uma criança subir ao palanque junto com o Turbo Man.
Não. Mas é porque a Manu tá pulando um monte de cena boa. Tem ele comprando boneco, digamos assim, clandestino, genérico. Tem ele saindo no soco por um boneco. Tem ele disputando um boneco com outro cara que no filme também tá tentando comprar o Turbo Man pro filho.
Quem tá dando spoiler é tu, trouxão.
Não, mas a parte do Turbo Man é a mais importante. Você tá contando que ele vai se vestir de Turbo Man. Essa não pode. Essa é a mais importante.
Não, mas é que eu acho o auge dessa cena, porque assim, ó, imagina o Arnold Schwarzenegger vestido de Turbo Man.
Imenso. 3x4, caralho. Meu Deus do céu.
Entendeu? Uma Brastemp vestida de Turbo Man, entendeu?
Pô, mas gigante, né? Falei assim, não vai dar muito certo.
Vai, Dalton, qual é o teu próximo filme? Não vem falar de Duro pra, de Matar, não. Vai, todo mundo cansou desse filme já.
Cala a boca, bicho. Eu ainda tava elogiando o Turbo Man. Assistam o Turbo Man, é um filme muito bom.
É muito bom.
Se você ainda não conhece, o Arnold tem filme pra todos os gostos ainda. Vamos fazer um especial Arnold Schwarzenegger. Vocês vão curtir.
Mas esse é o melhor. Esse era o melhor filme da sessão da tarde. É um dos filmes... Tem um filme bem diferentão do Arnold Schwarzenegger, mas não vale citar ele agora. Mas esse é um dos que eu mais gosto, assim, dele.
Olha aí.
Pai de família se fudendo... como todo mundo.
É a história do Dalton esse filme?
Basicamente. Ainda não, porque o Otávio ainda não precisa de presentes. Mas, continuando aqui a nossa listinha de Natal e de filmes inusitados, eu vou trazer aqui Klaus.
Então, senhor Klaus, o senhor tem um dom. O senhor nasceu para fazer brinquedos. Então, eu pensei, se o senhor doar os brinquedos velhos, eu entrego de graça.
À noite, na mesma hora.
Não precisa ir comigo, não. Hoje à noite, tá bom.
É um filminho da Netflix, é aquele filme que você não espera muita coisa, mas é um filme muito bom. Basicamente, ele vai contar a história de um carteiro que não quer trabalhar. É tipo um Fred da vida. Ele não quer trabalhar, ele é ruim de serviço, ele enrola, ele dá o golpe. Só que como uma forma de punição do pai dele, que é o responsável pelo Correios lá e tudo mais, tipo uma parada gigantesca, ele manda o filho pra uma cidadezinha no cu do mundo, onde não existe nem agência de correio, tipo assim, ninguém entrega carta, ninguém faz nada. E esse carteiro, ele vai tentar ganhar a população, ele vai tentar fazer a parada funcionar. E lá ele conhece um ajudante, né, um fabricante de brinquedos, que é solitário, um cara que mora afastado, num lugarzinho nada a ver. E esse cara começa a fazer brinquedo para as crianças. E ele começa a entregar esses brinquedos. E basicamente ele vai construir o que nós conhecemos como a história do Santa Claus, que é a história do Papai Noel. que é esse cara que vai fazer brinquedo para as crianças, que vai levar uma esperança para as crianças. E, cara, pensa num filme que você passa por ele na Netflix, você não dá nada, que a animação é feia. Fred, joga no Google Imagens aí para você ver, o traço dele é muito feio. Não, mas é um filme muito bonitinho, é um filme muito elegante.
Não é uma animação stop motion? Se eu não me engano, esse Klaus é feito pela Lakai.
Ah, eu não sei dizer, eu não sou uma pessoa tão instruída assim.
Nunca vi, não. Nossa, Dalton pegou um filme muito nada a ver da Netflix. Aí o cara vem, fala no podcast que ele nunca viu O Estranho Mundo de Jack.
Mas assim, deixa eu te explicar, Fred.
Não, peraí, deixa eu terminar. Dalton vem no podcast falar que ele é casado e tem um filho com uma mulher que gosta de... Que é o filme preferido dela, Estranho Mundo de Jack, ele nunca viu. E aí ele vem no podcast dizer que ele viu Klaus, um filme... É nem B, é C, D da Netflix. Como é que pode isso, Dalton? Toma vergonha da tua cara.
Tem explicação.
Cara, e assim, tem um negócio também. O Estranho Mundo de Jack tava na Netflix. Dalton não viu porque fez com doce.
Não, vamos lá, eu vou justificar.
Agora tem que pagar a Disney Plus.
O lance do Klaus é porque a Josi, ela tem uma preferência, quando a gente vai assistir filme, por animações. Principalmente se forem animações com comédia, animações mais bonitinhas. E nessas de procurar filmes de animação pela Netflix, a gente acabou passando pelo Klaus e selecionou. E cara, é um filme que surpreende, cara. É um filme muito bom. É um filme com uma mensagem muito bonitinha. Vai se formando ali o que é o Papai Noel que nós conhecemos hoje. O cara vai melhorando os brinquedos. A questão da entrega, a questão das rendas. Tem todo como que vai acontecendo. Porque assim, existe de novo. Existe uma história do Santa Claus, que é o cara que vai virar o Papai Noel. E obviamente ele não tem renas que voam, nem duendes que fazem brinquedos. Então no filme vai mostrando como que ele vai se transformando na figura que a gente conhece hoje de Papai Noel.
Mas já que tu falou que ele era mó preguiçoso e o caralho, fez alusão comigo que não...
O carteiro, não o Klaus.
Meu, eu tenho vários questionamentos sobre isso. Eu tenho vários questionamentos sobre isso. O primeiro deles é... Dalton, tu tá falando de animação e tu não viu Estranho Mundo de Jack.
Né, mano?
Ah, caguei pra aquele filme de massinha.
Tá legal, já chega. Desonra, desonra pra toda a sua família. Pode anotar aí. Desonra pra tu, desonra pra tua vaca.
Seguindo para a nossa terceira e última rodada. Sim, meus queridos, chegamos na terceira. Manu me roubou uma indicação e eu estou aqui pesquisando outra. Estamos pesquisando outra, mas estamos...
Eu também tô pesquisando outro agora. Esse sim, esse é clichê até dizer chega, que é O Amor Não Tira Férias.
Acabou.
Duas mulheres que queriam fugir de tudo, mas não vão conseguir fugir do destino.
Eu sou Graham, irmão da Iris.
O Amor Não Tira Férias. Amanhã, na sessão da tarde.
Que é um filme que uma mulher na casa dos 30 e poucos anos, frustrada, apaixonada pelo chefe, e ele tem ela como a outra, e ela tá cansada, então ela resolve trocar de casa, assim, vem uma mulher riquíssima pra casa dela, e ela vai pra casa dessa mulher, e ela se apaixona pelo assistente dessa mulher riquíssima, e a mulher riquíssima se apaixona pelo irmão dessa mulher, que era a outra. E é bem bonitinho, é um filme bem antigo, ele é bem clichê, mas, e é um dos poucos que eu gosto, e é muito interessante ver que eles... Tipo, essa mulher riquíssima fazia anos que ela não chorava desde o divórcio dos pais dela, se eu não me engano. E tem uma magiazinha do Natal, tem a neve, a gente vê diferentes culturas ali, já que elas moram em lugares diferentes. É fofinho, mas é um dos meus preferidos. Mas é um dos poucos de Natal, assim, que eu gosto, que me chamam a atenção. É uma Cameron Diaz. É antigo, é um dos poucos que eu gosto.
Nunca nem vi, nunca nem passou pela minha frente. E esse é o tipo de filme mela cueca que eu não vejo, detesto.
É, não. Eu gosto, mas não é um dos meus... Tipo assim, ó, que eu super penso assim, ai, vou reassistir, mas eu acho bonitinho. Não sou uma grande fã de filme de Natal, de clichê, mas é um dos poucos que eu acho bonitinho, que me chamam... Que, assim, chama o meu coraçãozinho para ser aquecido do Natal.
Mas é comédia romântica, aquele parada toda lá e tal. Ah, vale a pena.
É comédia romântica.
Vale a pena, vale a pena.
Mela cueca, com certeza.
Parecido com qual? Diz um parecido aí. Um similar, qual o seu número?
Não sei dizer, tipo, um parecido. Tipo, se for pra dar uma média, seria um desses parecidos de comédia romântica da Netflix no geral, sabe?
Nossa.
Ok, ou seja, não assistam.
Você não tá se ajudando.
Mas é, essa é a minha referência, gente.
Ok. Fred, traga um outro filme que não seja tão velho quanto o próximo que eu vou trazer.
Cara, pô, pior que eu só pensei em dois, mas eu vou falar um aqui que termina no Natal, que é A Fantástica Fábrica de Chocolate, do Johnny Depp.
Eu, Willy Wonka, decidi permitir que 5 crianças visitem minha fábrica este ano.
Magia.
Bom dia, estrelinhas.
Aventura.
Bem-vindos à fábrica.
Emoção.
Que tipo de lugar é esse?
Você vai ver.
Ingredientes que não faltam nessa fábrica, que é uma verdadeira tentação.
Ô, rapazinho!
Afogar! Onde crianças mimadas e desobedientes podem se dar muito mal.
Ela está inchando!
A Fantástica Fábrica de Chocolate.
Não é genial?
Cine Espetacular. Nesta terça, 11h15 da noite, no SBT.
Mano, sabe o que é o foda? Eu acho que o Johnny Depp é um ator tão foda que eu não consigo ver o Johnny Depp ali. Não dá, não dá. Eu consigo ver...
É outra pessoa.
É, caralho, é impressionante. Mas o... Tá, todo mundo já viu, né, o bagulho desse filme aí, A Fantástica Fábrica de Chocolate. Mas o que eu gosto muito nesse filme é a relação da pureza e da ganância entre o Willy Wonka... Eu esqueci como é o nome do molequinho que é pobre lá, que ele ganha.
Não sei.
Porque, tipo, o que que acontece? Quando o Willy Wonka, ele faz o desafio lá pra ver quem vai herdar a fábrica e tal, ele quer uma pessoa que seja louca por chocolate, igual ele. Só que, tipo, a galera que vai lá, o moleque que é louco por chocolate, ele é guloso. Então, né, já não pode ser assim, porque senão vai comer toda a fábrica.
Ele come literalmente a fábrica.
Pois é. A outra mina lá, ela sai provando qualquer coisa, não pode ser assim. A outra quer roubar o caralho do esquilo, também não pode ser assim. E o... É, como é o nome do moleque, mano?
Também
esqueci assim. Como é o nome do moleque. Mas o menino que é o mais pobrinho, que ele se torna, né, o herdeiro da fábrica de chocolate, ele é um moleque muito humilde, ele só quer saber, tipo, tudo que ele faz é referente a ele, o avô dele, ele, a família dele. Então, o Willy Wonka, através disso, ele vê que não precisa ser ganancioso e fazer todas as exuberâncias que ele fazia pra se sentir bem. O importante é só você fazer as coisas junto com quem você ama.
Ai, que lindo, cara!
E o Willy Wonka não tinha quem amar. E é isso que eu acho muito bacana do filme. Porque a cada atitude do... Caralho, como é o nome do moleque?
Não
que
sei.
Minha mente não tá funcionando, gente.
É o Charlie, segundo a Isabela.
É o Charlie? Tá, vamos...
A Isabela mandou que é o Charlie.
Não confio na mente da Isabela, mas tá, né? Deixar passar vergonha aqui. O Charlie, todas as atitudes que ele toma dentro dos desafios que o Willy Wonka propõe, ele sempre tem uma reação diferente. E o Willy Wonka vai aprendendo cada vez mais com ele. Tipo, quando eles chegam lá, que o Willy Wonka fala assim, ah, vocês podem comer tudo que quiser da fábrica. Aí ele, tipo...
Até eu. Mas esse seria canibalismo.
Que isso, jovem?
Mas é verdade, ele fala isso.
Aí eu vou fazer um extra tão legal. E aí o Charlie, ele, tipo, ele pega um pouquinho ali que dá pra alimentar ele e o avô dele. Aí, o que mais? A parada do Umpa Lompa. O Charlie, ele fala, tipo, ah, oi, não sei o quê. Ele não fica destratando os Umpa Lompas. E eu acho muito legal essa relação e essa, como é que eu posso dizer? Esse contraponto entre o Willy Wonka, que é megalomaníaco pra se sentir feliz, e o Charlie, que precisa de pouco pra se sentir muito bem. É isso. Fiquem aí com a indicação de A Fantástica Fábrica de Chocolate.
E é legal porque o Charlie, que a gente não sabe se é o Charlie, porque o Fred não confia na memória da sua namorada.
Não mesmo.
Ele auxilia o William Walker a fazer as pazes com o pai dele, que é uma pessoa que era...
Também.
Que tinha uma relação muito difícil com o que o William Walker mais gostava, né? Então é bem interessante ver como eles lidam com esses conflitos ali e a relação familiar de cada um dos personagens também.
Pô, mas é que eu fico pensando que aí o Charlie errou, porque, caralho, como é que a pessoa ouve que o Willy Wonka contou a história pro Charlie, o que aconteceu pra ele, né, fazer a fábrica. Como é que ele ouviu toda a história, falou assim, não, pera lá, eu sei que o teu pai foi escroto, eu sei que o teu pai te abusou psicologicamente, eu sei que ele te fez passar por uma vergonha fodida te botando naquele aparelho, filha da puta, eu sei que ele pegou seus chocolates e jogou no fogo, eu sei que ele era muito rígido, mas pensa nele, é o seu pai. Ah, vai se fuder, mano. Quero que aquele pai dele ficava lá na...
Ah, é que...
Olha aí o cara que tem problemas familiares. Olha a falta da terapia.
Não, mano, eu tenho uma parada que, tipo assim, é pai, é mãe, beleza, tudo bem. Mas a partir do momento que tá te destratando aqui, ó, tchau e benção. Falei pra minha mãe isso.
Falta de terapia. Eu, se fosse você, não casaria com esse maluco antes da terapia.
Isabela, você está vendo.
Continuando aqui, eu vou trazer a última indicação de hoje, um filme muito velho, mas é um filme de Natal. Eu vou trazer Edward, Mãos de Tesoura.
Ai, para.
Ele mostrou pra todo mundo que mesmo a aparência mais bizarra...
Meu Deus, o que houve com você?
Pode esconder um grande coração.
Me abrace.
Edward, Mãos de Tesoura, amanhã. Curta esse clássico na sessão da tarde.
Cara, esse filme é um filme bonitinho, é um filme de Natal. Ele só queria uma mãozinha, a mãozinha não ficou pronta, o criador dele morreu e ele teve que encaixar tesouras nas suas mãos. Por que não? Manu, assim, desculpa, vou te fazer uma pergunta. Eu não sei quanto do submundo dos filmes aí você conhece, mas você sabia que existe uma versão mais 18 do Edward, Mãos da Tesoura?
Não, mas assim, o meu excelentíssimo não viu esse filme até agora. Eu amo esse filme. E assim, quando eu era mais nova, eu desegratava de chorar. Mas assim, ó, eu ficava...
Que cena? O final?
Todo filme. Eu ficava muito triste.
Pelo amor de Deus, não.
Sério, eu me sentia muito mal. Eu ficava muito triste vendo o filme. Aquele final da cena dela lembrando dele, em especial, dela contando a história, que mostra ela velha. E ele sozinho no castelo me deixa... Ali era o ápice do choro. Ali eu já tava assim, ó...
É porque eu vi esse filme umas duas vezes só e é, sei lá, 10, 11 anos, então eu não lembro muito. Mas uma cena que me impactava pra caralho era a parte dele pegando as mãos assim, e ele furando as mãos, aí vai derretendo e tal, fica...
É, quando ele vai ganhar a prótese dele, bem na hora o criador dele morre. Mas uma cena também que me impacta, que eu tenho muita lembrança, assim, é ele abraçando a menina. Inclusive, Eric, a gente vai assistir essa porra, não tenta me enrolar.
Ele nem tá ouvindo, mano.
Não tenta me enrolar, tá? Aí...
Eric, se você não assistir esse filme, não vai ter motor de barco.
Barca, motor, burro.
Mas enfim, e é muito... Eu acrescento que me marca bastante é quando ele mata o menino, que é bem impactante, é bem diferente pra um clima de Natal, assim, um filme que tem morte e vê a população.
É um drama, né? Ele é um drama.
É um filme assim, ó, é com Johnny Depp também, é uma interpretação bem diferente dele e das outras, a gente vê ele bem novinho, ele fez com a Rihanna.
Esse é um filme que dá pra ver ele, entendeu? Que dá pra conseguir enxergar ali e tal, mas tem outros que...
Ele fala pouco no filme, ele tem uma expressão assim bem apática em muitas cenas.
É um filme mais expressivo e é no período em que ele ainda estava casado com a Rihanna Ryder. É bem legal ver a atuação dos dois nessa época, os dois são novinhos. Sim, ele foi casado com a Rihanna Ryder.
Ah, verdade. Ela é a meninazinha da cama de balo de água lá, né? Então, mano, eu não lembrava que esse filme é um filme de Natal. Se passa durante Natal, é, eu não lembrava disso não.
Ele passa durante o Natal, ele faz nevar na cidade, tem toda
assim,
uma mística e tudo mais. Assim...
Nossa. Não,
é muito triste.
Mano, vai chorar agora.
Eu ficava com muita pena dele, porque, tipo, ele não tinha a intenção das merdas que ele fazia, né? E a galera achava ele como um monstro. É mais um clássico, história do Frankenstein, entendeu? De uma criação mal feita, sem sentido.
É que primeiro tem a invenção da vizinha. A vizinha inventa uma história. Depois, acidentalmente, ele tá fazendo aquelas esculturas. Ele tá fazendo uma escultura de gelo e tem a menina dançando e sem querer ele acerta a mão dela e aí começa a dizer que ele enlouqueceu, que ele tá atacando as pessoas e ele era apaixonado pela menina e a menina era apaixonada. Esse filme é muito triste. Gente, eu fico muito triste assistindo esse filme.
Meu Deus, ela nem conseguiu terminar a frase.
Gente, sério.
Embargou, a voz
gente,
embargou, gente.
Gente, esse filme é muito triste, eu choro muito até hoje assistindo.
Ah, Manu, gente, esse filme é muito triste, gente.
Eric, fica o recado aqui pra você, Eric, se você assistir esse filme com a
Ele
Manu,
sabe.
Não vai ter nada
Ele
no
sabe.
Dia, não. Assiste cedo. Assiste gente, antes do almoço, porque se você assistir depois do almoço, você vai ficar com fome.
Esvazia antes.
Esses dias a gente foi ver um vídeo de gatinho, eu comecei a lembrar da minha gata que morreu, eu comecei a chorar.
E o Eric ficou, meu Deus do céu.
Olha os gatilhos, olha os gatilhos. Agora eu vou dar a chance pra vocês pra jogar um filme qualquer de Natal, 30 segundos, fala esse filme, por que que a galera tem que assistir, por que que é bom.
Eu queria jogar um pra me recuperar do último, que eu sei que foi bem a boca super, ele não é dos melhores, mas eu não... Como eu disse, meu histórico com Natal não é dos... Mas enfim, Esqueceram de Mim, um clássico.
É um filme de Natal clássico, olha aí.
Um clássico, e é uma delicinha.
E sempre bom.
É uma delicinha de assistir.
Os Bandidos Molhados.
Uhum, Os Bandidos Molhados.
Acho que eu vi uma vez no, na Record, olha lá.
Caralho, Fred, morre.
Quem nunca quis ter a primeira fantasia de ficar sozinho em casa e fazer o que quiser, surgiu ali. Tipo assim, não esqueceram de mim.
Nunca gostei, sempre fui medroso.
Ai, eu adoro ficar sozinho em casa.
Ok. Fred, um filminho de Natal aí pra última menção.
Ah, um filme bom, assim, de Natal, é... Eu ia dizer Os Fantasmas de Scrooge, só que a animação de rotoscopia me dá uma gastura. É, você pode assistir... Esqueci como é que é o nome desse filme em português, mas é Arthur Christmas. Eu acho que é Serviço de Entrega do Papai Noel, uma coisa assim. É um filme onde ele... Esse Arthur's Christmas, ele conta a história do Arthur, que ele é o... Se eu não me engano, ele é o bisneto... Ou ele é o neto, é um dos filhos do Papai Noel. E a instituição Papai Noel é um bagulho imenso. Tem uma nave que é em formato de trenó, que ela fica invisível. E aí é uma puta estrutura do ente fazendo o presente e tal. E aí, tipo, é totalmente toda uma operação pra entregar os presentes ao longo do mundo em uma noite e tal. Muito bacana, fica a dica aí. Arthur Christmas, eu acho que tem na Netflix.
E pra fechar aqui, eu vou jogar uma última, que eu poderia indicar o Grinch, que é um clássico dos clássicos, mas eu vou indicar a animação do Grinch.
Legal, legal.
Que é um filme muito bonitinho, muito engraçado, né? Muito bem desenhado, vale a pena, e eu acho que ele tem na Netflix, ou eu devo ter assistido na Netflix, fica aí a dica. Vamos para os jabás, agradecimentos, mensagens de Natal, começando pela Manu. Manu, você que parou de chorar agora, se recuperou... Manda um salve pra galera, deixa os recadinhos finais aí, aquela mensagem de Natal bonita.
Não gosto de Natal, o Natal me deixa triste, mas eu melhoro a partir da meia-noite, geralmente eu saio. E aí, eu habilito aqui, eu vi aqui, fico feliz, mas enfim. O Eric, a gente vai assistir o filme de Natal, assistam o filme de Natal que eu recomendei. O último, aquele ali, não é tão bom, mas o Estranho Mundo de Jack, ó.
Muito bom.
Colírio pros olhos. Eduardo Mãos de Tesoura, colírio pros olhos. O do clube do Mickey aí, do Fred, acredito que seja muito bom. O Fred vai assistir Mãos de Tesoura.
Eu já vi.
Então assim, gente, muito, muito obrigada por hoje, tô feliz de ter de volta. Um feliz Natal pra vocês, que vocês se comportem pra ganhar presentes. E é isso. Papai Noel seja generoso com um bom peru de Natal pra família de vocês.
Fredinho, seus recados, sua mensagem de Natal bonitinha.
É, bom, se você quiser me ouvir, tô lá no Calabouço do Android. Tá voltando com uma frequência boa. É, @ CalaboucoCast, tanto no Twitter quanto no Instagram. Se você tiver um podcast e não tá tendo tempo pra editar, me manda mensagem lá no Instagram, @fredorento12. E é isso. Preços baixos porque somos trouxas, mas a qualidade é muito boa. E se você tá ouvindo aí na época do Natal, não seja uma criança igual eu fui, muito danada, muito desobediente, muito mal criada. Eu fazia muita merda. Então se você não quer receber um presente igual do Jack, seja legal, respeita o papai, respeita a mamãe e não deixe o titio te chamar pro quarto no Natal. Feliz Natal!
Uhum. E é isso, meus queridos, chegamos aqui ao final de mais um episódio. Seu dia tá triste, tá chato, é porque provavelmente é Natal. Natal é uma data meia boca, você tem que passar com a sua família. Às vezes a comida tá boa, se a comida não tá boa, porque, né, é a vida, tá difícil aí, peru tá caro pra caramba. Mas se alimente bem.
Ó, vou falar uma parada aqui. Se a festa do Natal é na tua casa, pode ter certeza que o teu Natal vai ser uma merda. Porque todo mundo estressado fazendo comida, a tua mãe tá estressada, a tua casa tá uma bagunça, o teu quarto vai virar quarto pro neném da família.
Não.
Tu vai querer dormir 10 horas, vai ter uma criança no teu quarto.
Meu.
É foda, assim, tu não pode falar alto, não pode comer na hora. Quer dizer, pelo menos na minha casa podia, mas na casa dos outros não podia comer antes da meia-noite. Talvez tu não ganhe o presente que tu queria, então é isso.
Aqui a gente só janta meia-noite, mas assim, ó.
Meu Deus, é amor. morrer.
Deu uma hora da manhã, eu, ó, geralmente eu dou rolê na rua ou eu vou pra alguma festinha, porque assim, ó, sem condições, gente, sem condições.
E é isso, meus queridos, com esse amor no coração, nós desejamos a todos os nossos ouvintes, colaboradores, um Feliz Natal,
esse
boas festas e tudo mais que você quiser, enche o rabo de peru, vai na rabanada da sua tia, pega o presente do seu primo, não, pera, cuidado e tchau, tchau!
Tchau!
Tchau, tchau! Gustavo, agora tu bota aquela música. Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle, Jingle Bell, me apresenta o seu TT.
Não!
A gente fica feliz. Se quiserem mandar dinheiro pro meu Pix, também pode mandar.
Coloca aí, fala aí, Manu. Fala teu Pix aí que o Fred vai colocar lá no extra.
O meu Pix é 037-498-450-69.
Aí você pega esse CPF que ela acabou de falar, gente, cadastra ela como mesária, cadastra um cartão de crédito nela.
Cadastra ela no PL. No...
Coloca tudo que for de ruim com esse CPF dela aí, ó.
Não, me coloca no Serasa, mas não me coloca no PL, por favor.
Munha, 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 munha.
Mas estamos na terceira. Manu, eu preciso de uma terceira indicação sua.
Tá, então eu vou fazer minha terceira.
Mata o cachorro, quem tiver mais fácil.
Então, deixa ele latir primeiro e eu falo. Calma aí, gente. Mas aqui, calma. Eu vou indicar o...
Você não vai indicar porra nenhuma. Espera o cachorro latir.
Pronto, passou.
Agora pode.
Eu vou indicar o amor no... Pelo amor de Deus, cachorro.
Briga, chama o cachorro, só chama.
Não adianta, eu passei o dia inteiro brigando com esse cachorro. Enfim, a minha indicação vai ser o amor não tira férias. Esse é clichê.
Ó o extra.
Ai, cara.
Esse sim, esse é clichê até dizer chega, que é o amor não tira férias.
Este programa foi editado por Audi Edições.